Olá, com vocês, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo. Boa noite, ouvintes. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa, um programa que vai ao ar todos os domingos, neste mesmo horário, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pode ser acessado também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por mais de 20 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. E em Portugal, o Dia das Mães é comemorado no primeiro domingo de maio. E assim desejo a todas as mães que nos ouvem em Portugal que este domingo tenha sido muita paz, amor e, sobretudo, muita saúde. E aproveito também para mandar um beijo especial para todas e, em especial, um beijo para a minha mãe, Maria Olinda, bem como para todas as minhas irmãs que também são mães. Iniciamos também o programa de hoje, como sempre, parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas chegue recheada de muita saúde, sobretudo de novas oportunidades, para concretizar todos os sonhos mais sonhados. Então, com o nosso programa Noites de Domingo, no dia 30 de março, mais de 180 países, eles comemoraram, junto com a ONU, o Dia Internacional do Jazz. E a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a Irina Bokova, ela declarou que em tempos de mudanças e incertezas, o espírito do jazz é mais necessário do que nunca. E ela solicitou também a todas as rádios parceiras elas apresentassem até o final da semana instrumentais de jazz em que alguns dos seus ritmos nacionais estejam inseridos. E assim, como parceiros que somos, nós trouxemos para os programas este final de semana a bossa nova com instrumentalização jazzística. Mas então, sobre o programa de hoje, eu recebi de uma amiga como sugestão para o tema do programa qualidade de vida, um sonho possível ou imaginável. Ou melhor dizendo, vida saudável e status contribuem como sinónimos de felicidade, equilíbrio moral e social. Ela se refere à luta constante do ser humano em alcançar sonhos inatingíveis. Primeiro que eu não acredito em sonhos inatingíveis. Mas realmente responder a tudo isso é complicado, né? Pois tudo isso tem uma origem. Porque tudo isso faz parte de dois contextos, autoconfiança versus competência e consumo versus ambição. Mas, nas grandes batalhas da vida, a primeira condição para a vitória é, sobretudo, o desejo de vencer. Mas vamos tentar responder, né, de alguma forma, tentar atender, né, a essa sugestão. Fiquem por aí, a gente volta já já. Thank you. de volta então. Vamos ao nosso papinho então, todas as noites. Realmente, viu, amiga, o mesmo em tempos de alegre chegada do bom tempo, paradoxalmente nós vivemos dias de crise, não é? Nos quais lamentamos a nossa situação. Seja uma assania primaveril ou desânimo, nessas situações nós nos tornamos chorões e até tendemos a filosofar sobre nossa vida, não precisamente em tom jovial. Muitos especialistas em psicologia positiva, eles observam como muitas vezes nos queixamos até por vício, né, e sem que exista realmente um motivo verdadeiro. Em algumas ocasiões também protestamos, até quando as coisas estão indo bem. Ou seja, realmente, embora o sucesso ele seja medido por cada um de nós, o importante é o prazer que sentimos em cada momento e, sobretudo, saber identificar e expressar os próprios talentos, sentir qual é o propósito de nossa vida e, sobretudo, dispor de relações construtivas com as quais a gente possa compartilhá-las. Então, como disse Napoleão Bonaparte também, já não há pouco tempo, né? O sucesso não está em vencer, mas em nunca desanimar. O governante francês punha ênfase na persistência e manter o esforço, apesar das dificuldades. E é a mesma opinião também do David Catalunha, que é um psicólogo e também uma coach do Instituto Europeu de Psicologia Positiva, que nos esclarece que não existe, né, uma definição universal do sucesso e que isso depende também do que nos rodeia, da cultura, do entorno e até da própria forma de sermos. Especificamente, então, o que eu vos posso dizer é que o triunfo é definido por cada um de nós, levando em conta aspirações, metas, sonhos e valores. Porque algumas pessoas, elas têm como objetivo a glória de se sentir plenas com sua vida, outras em conseguir ser pai, algumas em encontrar uma profissão que as preencha, e muitas outras em ter amigos ou companheiros, né, com os quais se sintam com a liberdade de serem elas mesmas. E a felicidade, ela também tem uma definição subjetiva, mas existem alguns indicadores de que as coisas vão bem, né, até mesmo melhor do que poderíamos imaginar ou pensar. E alguns estudiosos, como por exemplo a americana Sharon Case, ela, que é uma especialista em conseguir a conexão das pessoas com o próprio eu, para que elas possam viver seu verdadeiro objetivo vital, ela descreve entre os sinais de sucesso alguns dos estados cotidianos de nossa realidade, nos quais até nem sequer reparamos muitas das vezes, mas que se relacionam com aquilo que, segundo ela, facilita a sensação de plenitude. Então, falando-se em sucesso e felicidade, eu vou falar em material, que é geralmente isso que realmente faz parte das preocupações da maioria das pessoas no mundo de hoje. Mas Madonna parece não ser a única material girl, porque na realidade todos temos a medir o quanto estamos bem em função do nosso poder aquisitivo, sendo esse então um fenómeno global próprio da sociedade de consumo que vivemos. Nós vivemos para consumir e ansiamos pela acumulação material, por ser a que nos dá o status, entre aspas, né, e a segurança. Mas não somos mais felizes do que nossos antepassados que viveram uma carícia real, né, onde as dificuldades eram muito maiores. E eu vos pergunto, por que é que será que isso acontece? Bem, eu fui buscar isso na psicologia, e a psicologia explica isso pelo princípio da habituação, que, aplicado a este caso, significa o seguinte: por mais que eu goste de algo, quanto mais o tiver, menos me impressiona. Ou o que dá no mesmo, né? Nós nos acostumamos a ter coisas, então com o tempo nos parece normal, por isso deixamos de apreciá-las como no começo, quando as adquirimos. E pode ser que isso aconteça pelo facto de a novidade ela nos causar excitação e também por sempre procurarmos conseguir, né, o que não temos. Então vamos refletir. A mensagem é dura, mas ela é clara. Chegam até nós, das mais diversas formas, propagandas, novelas, anúncios em revistas, filmes, facilidades, novidades. Ainda hoje eu coloquei que, se eu fosse levar ao pé da letra tudo aquilo que eu assisto na televisão, porque eu preciso da tela ligada para ficar por dentro das notícias, né, da minha profissão. Se eu fosse levar em consideração tudo aquilo que me oferecem as revistas e jornais, que eu sou obrigado a ler toda a semana, né, eu chego à conclusão que eu teria que ganhar na loto, né, ou se não na cena, né, na telecena. Mas realmente nos falam que você tem de ser bem sucedido, senão não é ninguém, né, e a sua vida não vale a pena. E por ser bem sucedido, entenda-se não somente ter um emprego com uma boa remuneração, um ambiente harmonioso, perspectivas de evolução, de satisfação pessoal, etc, 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 etc. É preciso ser o melhor da área, fazer todos os cursos disponíveis, conquistar uma promoção atrás da outra, e se possível ainda jovem, né? Ganhar muito dinheiro para adquirir tudo aquilo que indica que alguém chegou lá, né? Tudo aquilo que nos salta aos olhos de novidades, um amplo apartamento, um automóvel de luxo, ou não tão luxo, mas que seja um automóvel bom, né? Se possível zero, uma família digna de comercial de margarina, né, para exibir no porta-retratos. Então, o problema é que, de acordo com a maioria dos psicólogos em comportamento humano, as pessoas elas vêm se perdendo no meio desse caminho. Ou seja, a busca pelo sucesso acaba por fazer com que o indivíduo se descuide de valores importantes, como eu digo, por exemplo, a ética, como por exemplo o profissionalismo, como por exemplo a educação, como por exemplo o respeito e até o talento natural. Segundo a Sâmia Simurro, que é vice-presidente de projetos da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, é uma organização amiga que o acompanha, uma organização sem fins lucrativos, muitos são os fatores que podem contribuir para a perseguição do sucesso a qualquer preço. Porque nós temos presenciado uma sociedade cada vez mais competitiva, com valores e éticas sociais e familiares enfraquecidos, né? E sobretudo um consumismo próximo do descontrole. Então, essas e outras circunstâncias acabam por levar a uma grande questão, que é a enorme necessidade de ter coisas, de ter poder, de ter reconhecimento. As pessoas acreditam que assim elas poderão suprir a insaciável necessidade da vaidade humana. Para o Adjusel Falad, o ser humano, em geral, ele deseja a qualquer preço uma maneira de suprir as suas carências, as suas situações, mas carências e situações que não consegue administrar no decorrer da vida. Porque a busca desenfreada pelo sucesso, ela nada mais é do que uma fuga. Eu posso lhes dizer que até as pessoas não se esquecem que esse sucesso pode ser passageiro e que o retorno à rotina normal pode gerar uma incômoda e dolorosa sensação de vazio. No entanto, alguns mais felizes, eles sabem muito bem administrar a situação e não se transformam em réféis das próprias conquistas ou das próprias pressões. A Elisa Schaff, que é uma psicóloga também, ela afirma que muita gente associa isso equivocadamente, o conceito de felicidade, ao sucesso profissional. E isso costuma acontecer porque os louros da carreira, eles geram visibilidade e até proporcionam uma sensação de prestígio, também de poder, né? O que acaba inflando o ego. Mas o papel profissional é apenas um dos diversos papéis que nós temos que exercer na vida. Há também o aumento do poder de compra e o consumismo, que são uma bandeira na sociedade atual. Então, ter um alto padrão de vida tornou-se sinónimo de felicidade para muitos. Ana Maria Rossi, por exemplo, que é presidente da ISMA Brasil, que é uma filial da International Street Management Association, que é uma instituição também sem fins lucrativos, e é uma instituição voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e tratamento do stress no mundo, ela lembra que pior do que pressão externa da sociedade é a cobrança interna, é aquela que nós impomos a nós mesmos. Ou seja, nós no desejo de alcançar as metas que estabelecemos, nós passamos a viver ansiosos, angustiados. e com sentimentos de culpa, que é o pior. Sempre que a gente acha que poderia ter feito melhor. E acabamos por quê? Por nunca conseguirmos relaxar. E isso é estressante. Agora, no caso de equilíbrio essencial, o equilíbrio é tão essencial quanto isso aí. Não precisamos ter o corpo perfeito, mas devemos nos cuidar bem para ficar sempre saudáveis. E não só, porque o corpo perfeito, vão destacar, não garante também a felicidade, nem o par ideal para essa felicidade. Mas sobre isso nós falaremos aqui a pouco, depois de eu tomar uma aguinha, e a gente volta já já. Fiquem por aí, boa noite àqueles que estão chegando por aqui agora, e mais uma vez, muito obrigado pela audiência.
Thank you.
volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Boa noite a quem está chegando por aqui agora. Nós estamos abordando então equilíbrio emocional. E falando-se em equilíbrio emocional, eu tenho que falar em equilíbrio essencial. E o equilíbrio é tão essencial quanto difícil, realmente é. Porque, falando então, e trazendo como exemplo o culto ao corpo, nós não precisamos ter o corpo perfeito, mas nós devemos nos cuidar bem para ficar saudáveis. Mas o corpo perfeito, eu volto a destacar aqui, que ele também não garante o par ideal e muito menos a felicidade. Porque assim como ter dinheiro também não garante a felicidade de ninguém, também é verdade que viver na miséria sem dinheiro, especialmente sem dinheiro algum, realmente torna a nossa vida muito difícil. Mas a verdade também é que um carrão, ele não vem junto com respeito. Um carrão, ele não vem junto com lealdade e amigos verdadeiros. É verdade também que o sucesso na carreira, ele não vem junto com a felicidade, assim como constituir uma família também não garante o viver bem. Tudo vai depender do quê? De suas expectativas na vida, e essa receita para viver plenamente não existe. Elisa Soft, uma psicóloga, ela acha realmente que as pessoas confundem o significado real desses fatores todos. Muitos deles são tidos como importantes e fundamentais pela sociedade, especialmente a sociedade consumista que impera hoje. Porque a propaganda, ela vende a felicidade e o sucesso através do ter. E aí isso é absorvido com todas as distorções que lhe são implícitas, diz ela. Então, seguindo essa lógica, é preciso exibir curvas perfeitas para despertar o interesse de alguém. E a identidade das pessoas se baseia totalmente no desenho do corpo, não na sua essência. Ou seja, só com um corpo perfeito, a pessoa consegue se sentir poderosa e atraente. Caso contrário, se recebe um elogio, não acredita, acaba não acreditando. Ou então, no mínimo, fica surpresa. E não estar bem com o corpo dentro dos padrões impostos passa a ser um motivo de infelicidade. E essa infelicidade, ela é paralisada, né, por essa infelicidade. Ela deixa de ir, então, a pessoa deixa de ir em busca de seus objetivos. Então, quando as pessoas investem seu tempo, energia e atenção em um último único item de sua vida, os outros, certo, ficarão desequilibrados. Então, tudo o que foi conquistado acaba até por não ser desfrutado. Então, para que a gente possa mudar esses parâmetros, nós aconselhamos estabelecer prioridades e, sobretudo, procurar não enfatizar somente o sucesso profissional como sinónimo de alguém bem-sucedido. É bom, né, também nós não somente enfatizarmos aquilo que nós temos, né, como um sinónimo de que alguém é bem-sucedido. Né? Não é isso, não é o ter. Nós devemos começar a se sentir valorizando e aceitando por outros meios que não são os bens materiais. E isso também é um exercício de autoconhecimento, que pode ter resultados positivos, assim como também nós devemos investir e muito nas relações afetivas. Sobre a ganância, acreditem, custa caro. A ganância insaciável, amigos ouvintes, é um dos tristes fenómenos que apresentam alta destruição do homem. Segundo Silvia Libag, que é outra psicóloga, a ambição é importante para todo ser humano, pois ela nos leva, sim, a ter objetivos e até nos dá uma força para buscá-los. Mas viver em função do ter, eu volto a repetir, viver em função do ter acaba por nos impossibilitar de desfrutar a vida, já que a felicidade, amigos, é o resultado do equilíbrio entre as várias dimensões: a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão profissional e a dimensão espiritual. Porque uma pessoa que tem uma ambição descontrolada, ela está sempre insatisfeita e acaba por sofrer muito, pois todas as suas expectativas, elas são insaciáveis, e isso, sem dúvida, acaba por comprometer o seu bem-estar. Ou seja, acaba por tornar uma pessoa não feliz. Então, lógico que ter dinheiro, amigos ouvintes, é consequência de trabalhar. para atender às nossas necessidades, às nossas necessidades e aos nossos desejos, mas livres de exagero do apego e, sobretudo, sem nos tornarmos escravos dele. Porque o dinheiro, sim, o dinheiro traz o conforto e nos permite realizar objetivos, mas se for visto como sinónimo de poder, ele cobra o preço de nos afastar das relações sociais. Porque não é raro, reparem, vocês devem ter exemplos ao vosso lado, na vossa comunidade, na vossa família, ou então entre os vossos amigos. Não é raro que quem utiliza a riqueza como poder, ele acaba pagando terapeutas, médicos e outros tipos de cuidadores para se sentirem acompanhados e até amados no fim das suas vidas. Ou seja, a maioria deles acabam sozinhos e doentes. Já também a Ana Maria Rossi, da Isma Brasil, outra amiga, diz que há quem viva tão absorvido pelo trabalho que acaba por esquecer de constituir vínculos afetivos com os próprios filhos, curtindo e compartilhando momentos importantes como a infância e a adolescência. E mais, a pressão, que agora volta à pressão, para alcançar o sucesso, ainda pode destruir a saúde, pois em muitos casos está ligado ao sedentarismo e à má alimentação. A pessoa acaba por se sacrificar, ganha dinheiro, mas o preço no futuro, acreditem, é alto demais. Então nada de exageros. Tem outra colocação que foi feita, que é sobre o cobrar-se e ser cobrado. Mas aqui eu falo da vida afetiva, né? Porque cobranças realmente a sociedade nos faz muitas. Mas como eu vos falei já anteriormente, depende de nós de sabermos então dimensionar, né? todas essas cobranças, e depende somente de nós, né? Nos posicionarmos perante elas. Como eu vos falei, se eu for comprar tudo que falam que eu tenho que comprar para eu ter uma vida aberta, né? uma vida bonita, uma vida que todo mundo me admira, eu tenho que ganhar, né? Até na cena, porque senão eu não vou conseguir. Porque é assim mesmo, a pessoa começa por comprar um carro, usar quilómetros de 30 mil reais, ao fim de 2 anos já a vida subiu um pouquinho de padrão, aquele carro já não serve mais, já quer um de 50 mil, né? Depois a família foi para a praia, viu um barquinho, viu um jet ski andando na onda, o filho veio, faz pressão, e o pai depois acha que tem que comprar, porque o amigo do filho também já comprou um, e então tem que comprar o jet ski. Depois o jet ski precisa de um carrinho para transportá-lo para ir e vir da cidade para a praia, compra-se a carretinha. Depois viu um amigo, convidou-o para ir para uma pescaria, o iate dele era bonito, ficou meio sem jeito de não ter um iate igual, e já foi trabalhar feito um louco para comprar o iate igual ao do amigo, e por aí vai, né? Nunca tem fim. Depois do iate quer um helicóptero, depois do helicóptero quer um avião, depois aquele avião já não serve, em 2 anos quer outro melhor, e por aí vai, vive uma vida procurando, né? Procurando realmente fazer face, né, a todas as suas manias, né, porque isso aí é uma mania, né, e acaba se esquecendo de viver. E acaba sendo doente, porque acaba, como eu falei nos blocos anteriores, né, não tendo cuidado com a saúde. Então, mas falando então sobre cobrar-se e ser cobrado, ninguém precisa, amigos, de relações doentias, de cobranças descontroladas, e muito menos de contos de fadas. O que realmente conta para ser feliz é poder e saber confiar, é viver e sonhar os mesmos objetivos e, principalmente, desejar trilhar os mesmos caminhos. Então, essa pessoa que está ao seu lado, ela tem que atender a isso. Essa pessoa que está com você, esse teu amigo, essa tua amiga, essa tua esposa, esse teu namorado, então ela tem que ter os mesmos objetivos de vida, né? Eu acho que sobre isso eu já falei anteriormente, sobre expectativas. Mas eu vou agora abordar um tema que, até influenciado pelas redes sociais, tem se tornado um problemão para muitas pessoas e para muitos casais. Certa vez eu coloquei que o problema não está no problema, e sim quando se torna um problemão. É uma frase minha, está lá no pensador. Então, todos os homens e mulheres, eles possuem uma necessidade igual de amor. Mas quando começa a haver falta de intimidade, diálogo, amizade, cumplicidade, respeito, sentimentos básicos e relacionamentos, acaba por se sentir que esse amor pode estar correndo riscos, sendo natural surgir até a insegurança. E com a insegurança surge o ciúme, como uma tentativa de preservar aquilo que não se quer perder. E o ciúme atinge homens e mulheres. Dizem que até o ciúme é mais comum no sexo feminino, e talvez até seja, porque a mulher ela demonstra muito mais o que sente, né? Sem se esconder atrás de máscaras e defesas, que é o caso do homem, da maioria dos homens, não são todos. Então, falam hoje que o ciúme, como, falam hoje de ciúme como se a pessoa se tornasse doente do nada, e não é bem assim que acontece. O ciúme, ele não começa do nada. Há todo um processo, como em qualquer outra dificuldade, outra doença. Primeiro começa a haver um seu afastamento, acúmulo de mágoas, as desculpas para não fazerem juntos o que antes era feito, não há mais demonstração de amor, interesse pela vida do outro também acabou, e isso acaba gerando o quê? Insegurança. E com o tempo, isso vai somando-se e começa então a surgir a necessidade natural de se entender o que é que está acontecendo. E geralmente há uma tentativa de conversar, onde a resposta em geral é: não, não é nada, nada, nada está acontecendo. Que é isso? Isso é melhor coisa da tua cabeça. Mas a verdade é que ninguém muda seus comportamentos por nada. Mas então, por qual motivo o ciúme começa na relação? Ora, amigos, isso tem tudo a ver sob pressões, porque geralmente, né, é uma pressão também dentro da nossa vida, e muito forte. Mas então, qual é o motivo que o ciúme começa numa relação? Até a relação entre amigos, isso acontece. A melhor forma de tirar uma pessoa do controle é a incoerência, ou seja, demonstrar um sentimento e sentir outro. E começa então aí o desejo de agradar, mas agradar mais a essa pessoa, como se fosse culpa do que está acontecendo. É? E é nesse momento que começam então as cobranças, começa o controle, isso tudo numa tentativa de trazer essa pessoa de volta. E o medo da traição começa a perturbar, como se as imagens das nossas mentes fossem reais. O outro, sentindo-se cobrado, o que é que acontece? Sentindo-se pressionado, acaba por se afastar ainda mais, despertando então insegurança e ciúme. E aí então começa uma bola de neve. Quanto mais um se afasta, mais o outro tenta se aproximar. E o ciúme surge quando se sente que não é mais importante para o outro. É uma sensação de ser preterido, de ser preterida. Como se os nossos sentimentos não tivessem mais valor. Além do que também o ciúme acaba por humilhar. Né? Ele acaba por esmagar, ele dói. Por isso talvez seja tão difícil até a maior parte das pessoas o admitirem. E quem não admite que tem um problema, continua se autodestruindo. E sobretudo destruindo a relação. Então não confiar no amor da pessoa amada equivale a não confiar no próprio valor. É claro que quem já era inseguro por não confiar em si, não acreditar que alguém possa que não possa ser amado, ele acaba por sentir um medo terrível do abandono. Mas depois a sua carência faz com que tenha uma autoimagem muito negativa, né? Acabando por reforçar o medo de que qualquer pessoa poderá afastar essa pessoa de nós. Então é o retrato do quê? Da codependência. Uma síndrome que tem como um dos sintomas o medo de ser abandonado. Assim, nós teremos menos estrutura de lidar com a situação, levando ao total desespero, às vezes até ao descontrole, e trazendo muitas vezes à tona conflitos mal resolvidos, conflitos não resolvidos. Porém, amigos, uma pessoa que já era insegura, se ela tiver um relacionamento com alguém amoroso, que seja capaz de suportar os seus sentimentos e suprir as suas necessidades, ela pode sim, com o tempo, perceber-se como alguém digna de amor e respeito, né? Conseguindo aos poucos então reparar as suas feridas, aquelas feridas emocionais do passado, os traumas vividos, né? Tornando-se então aí uma pessoa mais segura de si. Então o que é importante entendermos é que o ciúme é muito mais um sintoma do que uma causa, pois geralmente por trás de uma manifestação de ciúme sempre há um apelo para quê? Para o amor, né? que pode ser o amor e a atenção do outro, mas que na verdade representa tão somente a busca pelo amor por nós mesmos. Então, como não há a consciência disso, que nós continuamos acreditando que só existe amor através do outro, que só existe amor no outro, que a gente tem que receber amor. Não seria melhor que as pessoas usassem mais da verdade em suas relações? Então, não ama mais, não deseja mais? Por que então não falar? Por que deixar o outro a ponto de alucinar em suas fantasias, na ânsia de respostas para o que está acontecendo na relação? Né? Então, justificar a mentira ou a omissão do que está acontecendo, dizendo que o outro não tem estrutura também para suportar a verdade, não é mais aceitável isso. Pois o que enfurece uma pessoa não é a verdade, mas as mentiras que se ouvem até chegar na verdade. Então, nesse momento, soma-se ainda mais baixa autoestima. Soma-se ainda mais falta de amor próprio. Soma-se ainda mais insegurança. Soma-se ainda mais necessidade de reconhecimento, etc, etc, etc. Mas também, se por outro lado, as crises de ciúme já viraram rotina na relação, a pergunta que eu faço é o seguinte: é possível fazer algo para mudar? É uma resposta que eu acho que todo mundo está querendo. Como eu vos falei, não existe uma receita pronta, né, para todas as dificuldades. Porque a única alternativa que eu vejo está na busca por uma mudança interna, que só é possível através do quê? Do autoconhecimento. Nós já falámos sobre isso aqui diversas vezes neste programa, né? Em diversos programas ao longo de mais de 2 anos. O autoconhecimento, realmente, a chamada autoconhecimento é uma das funções desse programa. Então é preciso entendermos que um pode ser muito importante para o outro, mas não mais importante que para si mesmo. E assim, amigos, não é possível amar ao outro mais do que nos amamos. Todos se orgulham muito de ter alguém para amar, mas não se preocupam nem um pouco com a importância vital que há em relação ao próprio amor. E isso tem tudo a ver também com a aceitação, porque a maturidade ela me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e, sobretudo, querer com mais doçura. Fiquem por aí, a gente volta já a falar sobre isso. volta então com o nosso programa. Hoje eu ouvi uma história na televisão, como eu falei, só obrigado por ter a televisão ligada, porque tem que ficar ao par todos os assuntos, né? Eu ouvi uma história na televisão hoje de uma moça que foi abandonada pela mãe com 1 ano e 6 meses e foi entregue à mãe da parte paterna e viveu com essa senhora até os 12 ou 13 anos ou 14 anos, não lembro bem. Uma vida absolutamente incrível. Ela foi inclusive abusada sexualmente por um tio, acho que era um tio, alguém da família dessa mãe que recebeu essa criança, e ela acabou por fugir de casa e acabou por cair na prostituição na rua. Teve mais um filho, depois tentou o suicídio, conseguiu se salvar, foi internada numa casa para menores, né, onde conheceu também uma outra pessoa, um alemão. Acabou até por casar para a Alemanha, também não deu certo, mas teve mais 2 filhos. Aí acabou indo para a rua, acabou também ficando numa rede de prostituição internacional. Inclusive depois acabou fugindo, entregando essa rede à polícia. A polícia acabou por desbaratar essa rede. Depois conheceu um turco através de uma amiga, né, procurando emprego. Acabou por casar com esse turco e acabaram se mudando para a Itália e vivem até hoje. Tiveram mais 2 filhos, ela então está com 5 filhos, e há 10 anos que eles vivem felizes. E hoje essa moça é uma empresária de sucesso no mundo, na Itália, tá? Considerada uma das mais importantes no ramo de confeitaria. Eu achei essa história lindíssima e tem tudo a ver com a superação e com nunca desistir. Porque realmente, amigos ouvintes, a vida ela não é uma linha reta em direção a tudo, quando desejamos e nos faz para nos sentirmos bem. Por vezes, a vida ela é como uma estrada bem sinuosa, uma estrada cheia de buracos, obstáculos, contratempos, né? Coisas imponderáveis. Então, inevitavelmente, as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida, elas acabam por nos causar dissabores. E com isso, dor física, dor emocional, como o caso dessa pessoa. Então, no extremo mais adverso, nós acabamos por ficar deprimidos, desesperançados, ressentidos, retiramos-nos a tão importante parte do espírito, né, para que a gente possa realmente obter, ir atrás dos nossos sonhos. Então, quando surgem situações difíceis na vida, que geram perda de algo ou de alguém, compreender e aceitar a inevitabilidade da situação é um passo importante a ser dado para surfar equilibradamente o turbilhão de problemas associados aos diversos acontecimentos negativos, não só na perda de alguém, como no caso, por exemplo, dessa menina que eu trouxe como exemplo. Porque, por vezes, o ser humano é uma tarefa árdua que nos coloca à prova. E é bem verdade também que a exigência emocional de alguns acontecimentos traumáticos e angustiantes desafiam a nossa capacidade de adaptação e de aceitação. E assim, amigos, a aceitação ela não tem nada a ver com baixar os braços perante os acontecimentos ou passivamente nós continuarmos a levar a vida em frente como se nada terrível tivesse acontecido. Nada disso. A aceitação ela deve ser compreendida como o encarar a realidade dos fatos, tal como eles acontecem, e tal como eles também são impostos pela condição da vida humana. Também então é igualmente importante também nós ganharmos a noção que desejar uma vida completamente estável, sem mudanças imponderáveis, sem desafios e experiências significativas, é a antítese da própria vida. Porque este tipo de perspectiva acaba por minar os esforços para a obtenção desse equilíbrio emocional tão importante em tantas fases da nossa vida. E esse equilíbrio emocional, ele advém de onde? Ele advém de saber experienciar o impacto das emoções, isso de uma forma assertiva, com a realidade daquele momento. Então, para nós enfrentarmos as tempestades da vida, importa, sobretudo, aceitar as lições que retiramos da própria vida. E através desse processo, então, amigos, nós poderemos aprender a estar em paz com as ondas emocionais inevitáveis causadas pelo fato de estarmos vivos. Então a vida, amigos ouvintes, é de extrema, ela é de extremos. Por vezes a vida é até bipolar. A vida, meus amigos, ela é movida por opostos, por experiências antagônicas, permitindo-nos experimentar as delícias do amor e as amarguras do desgosto ou então do desamor. Porque acreditem, amigos, nós estamos fisiologicamente equipados para suportar as lutas e as dificuldades. Nós estamos igualmente emocionalmente equipados para desfrutar do amor e do sucesso. Nós estamos aqui para vivermos picos de alegria e depois, por vezes, vivermos a experiência da dor. Nós estamos aqui para sentir o que é ser humano. Como poderíamos saber o que é o frio, por exemplo, se nós não experimentássemos o calor? Como é que nós poderíamos valorizar a alegria se não soubéssemos o que é a tristeza? Então, o caminho que dista entre os opostos é o terreno fértil da nossa aprendizagem. E como tal, então, não há como se fugir disso. É a mesma coisa de querer aprender a ler sem estudar, sem passar pelo esforço de conhecer as letras. Então, em determinado momento das nossas vidas, os opostos irão fazer-se sentir e farão sentido. Eu não acredito, sinceramente, que de forma saudável nós consigamos deixar de nos preocupar até determinado ponto, ou então que consigamos não ficar abalados pelos momentos de adversidade nas nossas vidas. Eu acredito, sim. Porque eu acredito que o abalo, a decepção, a tristeza, a angústia, tudo isso são formas de dor emocional. E sentir isso, amigos, representa a nossa condição humana. Representa o estarmos vivos, representa o estarmos vivendo. No entanto, o que pode abrandar, diminuir e até apaziguar a dor emocional, o que pode abrandar, diminuir o sofrimento e a angústia, é saber que isso é uma condição da vida. E como tal, saber aceitar acaba por permitir enfrentar a natureza dos acontecimentos difíceis com paz de espírito suficiente para superá-los. Então, com a noção de que se está a viver algo que faz parte da própria vida e que todas as forças e recursos serão melhor aplicados na minimização dos danos causados ou, se possível, no crescimento pós-traumático, isso aí nos ajudará e muito. É importante também nos lembrarmos de aceitar o facto. Aceitarmos o facto de que o ser humano sente tanto a dor como a alegria, como também sente o amor. E sobre o amor e o caminho para a felicidade, seja uma pessoa que valoriza a essência. Seja uma pessoa que valoriza a essência, não a aparência. Cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se tornar um super em um mundo de estrelas sem brilho próprio. Isso é muito importante, tá? Porque hoje a aparência, ela tem pesado mais nos relacionamentos do que propriamente, né, o eu da pessoa, do que propriamente o interior da pessoa. E isso... estão aí N exemplos que realmente não contribuem de forma nenhuma, né, para o bem-estar, para o sentir-se bem, o estarmos bem, e sobretudo para a felicidade. Sobre isso nós falamos daqui a pouco. Fiquem por aí, a gente volta já. Obrigado a todos pela audiência. Vocês estão no programa Noites de Domingo. Até já. chamar então de volta para continuar o nosso papinho. Então, como eu estava falando sobre felicidade, né, sobre o amor, e sobre o amor e o caminho para essa felicidade. Realmente, nos últimos anos, pesquisadores sociais, eles se têm dedicado muito ao assunto relacionado com a felicidade. E porque realmente é um tema do momento, né? Nunca tanta gente se foi tão autêntica, né? Ou se expor publicamente que procura ser feliz, ou então dúvidas, que tem dúvidas de como ser feliz. Até por a experiência do mundo atual, né? Todos os diversos encontros e encontros. Mas a grande maioria dos pesquisadores, eles estão de acordo com a importância na distinção entre a felicidade baseada nos valores e a felicidade hedónica, ou seja, a felicidade de nos sentirmos bem. Porque a felicidade de sentir bem é uma sensação baseada no prazer. Porque quando nós estamos num jogo de piadas, ou então fazemos sexo, nós experienciamos o quê? A felicidade de nos sentirmos bem. Dado que realmente a felicidade de nos sentirmos bem, ela é regulada pela lei dos retornos chamados decrescentes. Então, este tipo de felicidade, ela raramente ela dura mais que um bom par de horas. Porque a felicidade baseada nos valores, essa sim é um senso de que a nossa vida ela tem um sentido e que cumpre um propósito maior. Representa como que uma fonte espiritual, e eu estou até poderia dizer moral, de satisfação, é uma fonte espiritual e moral decorrente do propósito, de valores da vida. Dado que a felicidade baseada nos valores, ela não depende da lei dos retornos decrescentes. Não existe limite para quão significativas as nossas vidas podem ser. Então, na atualidade, na grande maioria das vezes, nós olhamos para a felicidade de uma forma pouco saudável. Eu poderia até dizer que de uma forma prejudicial. Isso inclui, amigos, o abuso na comida, o vício em drogas, o sexo, o jogo e o poder, e ainda o materialismo desenfreado. Agora eu vos pergunto, será que é isso que nos faz felizes? Olha, amigos, de acordo com os inúmeros estudos e experiências, existem 8 fundamentos para essa tal felicidade baseada nos valores, que nós devemos realmente prestar atenção. Primeiro é que a necessidade de contacto e ligação com as outras pessoas. Segundo, nós devemos ter um senso de autonomia, tá? Esse senso caracterizado por independência, especialmente uma independência pessoal e, sobretudo, pelo controle da nossa vida pessoal. Nós precisamos, sobretudo, também muito importante, a necessidade de termos uma autoestima valorizada. Nós precisamos realmente analisar aquilo que eu vos falei sobre hoje, sobre o senso de competência. Nós temos que ter também um senso de propósito. Nós temos que ter uma ligação funcional com o próprio corpo também. Uma conexão com a natureza e com os animais. E, sobretudo, nós temos que ter muita espiritualidade. Porque, como seres humanos, nós somos criaturas nos desenvolvemos com base em relacionamentos. Então, provavelmente, a evolução ela nos desenhou de forma a que, independentemente daquilo que fizéssemos, nós faríamos melhor quando sentimos o suporte das outras pessoas. Porque as relações, elas são um âmago do ser humano. Elas determinam a forma como nos sentimos acerca de nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia. Elas ditam o nosso humor e os padrões comportamentais. Então, por exemplo, se a nossa relação ela é harmoniosa, se a nossa relação ela é segura e enriquecedora, é, por certo, promotora de bem-estar. Ela é uma relação de felicidade, é uma relação de resiliência e de otimismo. Se a sua relação não for assim, provavelmente aumentará o quê? Aumentará a probabilidade da doença. a incapacidade, a tristeza, o pessimismo, a desesperança. Porque quanto mais desligados nós formos das boas relações com as outras pessoas, mais infelizes a gente poderemos vir a ser. E nos dias de hoje, isso é muito presente na sociedade. O celular, as redes sociais, acabaram por fazer da nossa vida um relacionamento que tu faz de conta. Nos afastaram do olho do olho, do papo, do abraço. Nos afastaram de tudo isso. Talvez por isso, então, amigos, a felicidade, ela seja nos dias de hoje tão ausente das pessoas. E é uma coisa que passou a ser tão procurada fora de nós mesmos, passa a ser até inconcebível para aqueles que realmente entendem, né, ou aceitam que a felicidade, ela é muito mais do que isso. Então, a capacidade para cooperar com os outros foi a principal razão pela qual nós sobrevivemos enquanto espécie contra todos os predadores, amigos. Os relacionamentos fundamentais, funcionais, eles são extremamente importantes para nos proteger de sermos controlados pelas forças abusivas que existem na sociedade. De acordo com algumas investigações, isso é sabido para quem estuda, os chimpanzés eles desenvolveram cérebros maiores que os macacos. E por quê? Porque eles lidavam com redes sociais maiores e mais complexas. Os grupos humanos, eles lidavam ainda com mais elementos da mesma espécie. Se calcula que para cima de 50. Então, esses grupos humanos, eles necessitavam de cérebros ainda maiores que os seus semelhantes macacos. É verdade. Bem, para quem acredita, como entendeu o macaco, né? Mas é essa a colocação que eu faço. Então, a nossa sociedade moderna, pelo contrário, ela é demasiado alargada, até para nossos cérebros expandidos pela evolução. E desta forma, então, quando nós nos relacionamos com demasiadas pessoas, nós temos dificuldades em formar ligações funcionais. E, por certo, aumentamos os nossos níveis de stress. Então, lógico, partilhar e trocar informações em grupos pequenos sobre os nossos interesses, os nossos gostos e experiências, isso sim promove a nossa felicidade. Mas no olho a olho, no aperto de mão, no abraço. No entanto, amigos, para nós obtermos realmente os reais benefícios da ligação com os outros, para sermos verdadeiramente felizes e termos um sentimento de segurança, nós precisamos de determinadas relações específicas. Os nossos relacionamentos devem preencher as nossas necessidades humanas fundamentais, como seja, segurança física, segurança emocional, atenção e importância. Porque as pessoas com as quais estabelecemos relações de proximidade, normalmente elas possuem elas se unem com os mesmos interesses, com as mesmas crenças, com as mesmas formas de estar. E geralmente se movimenta, ou deveria ser assim, se movimentam de acordo com um propósito comum. Por outras palavras, para aumentar a soma das coisas que promovem a nossa felicidade, os relacionamentos devem ser os mais próximos e funcionais possíveis, com suporte, com lealdade e pessoas amistosas perto de nós. Nós não temeremos a exclusão e acabamos nos tornando mais otimistas, acabamos nos tornando mais positivistas e, sobretudo, emocionalmente muito mais estáveis, né? E também saudáveis. Sobre a autonomia, colocada pela ouvinte também, eu vos posso dizer que é possível substituir qualquer coisa por qualquer outra coisa, menos a autonomia da liberdade. Para mim, amigos ouvintes, a autonomia é um sentimento de independência e um senso de estar no controle sobre os seus relacionamentos e destino. É sobre o ser-se um indivíduo no contexto de um grupo de suporte. Mas sobre isso nós falamos já. Fiquem por aí. Vou tomar uma aguinha, a gente volta já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. então com o nosso programa, falando então sobre a tal autonomia. Autonomia e individualidade e identidade. Bem, autonomia, como todos devem saber, é um sentimento de independência e também um senso de estar no controle sobre os nossos relacionamentos e sobre o nosso destino. É também um sentimento de ser-se um indivíduo, né, no contacto de um grupo de suporte. Então, como tudo o que é significativo na nossa vida, a autonomia, ela depende do quê? Ela depende da qualidade dos nossos relacionamentos. Porque sem isso, a segurança, ela é comprometida, o que realmente também acaba por dificultar o estarmos bem, o nos sentirmos bem, ou como muitos chamam até de felicidade. Porque, amigos ouvintes, na presente sociedade, muito poucas pessoas, elas possuem realmente uma autonomia total. Porque, de certa forma, todos nós possuímos crise de identidade. Todos nós estamos constantemente na iminência de perder a nossa individualidade. Então, perder a nossa autonomia é fácil. E pior é que o processo é pernicioso. Consideramos o seguinte. Alguns investigadores, eles têm vindo a concluir que a perda de autonomia, ela acaba por conduzir não só a pessimismos e a estados depressivos, mas também acaba por contribuir para a irritabilidade e para a hostilidade. A autonomia, meus amigos, é muitas vezes confundida com a total ausência de necessidade dos outros ou da sociedade, com uma tendência para que as pessoas elas se tornem solitárias. Certamente, a necessidade para controlarmos a nossa própria vida pode nos conduzir a percepcionar a separação, como sendo um sinónimo de nos sentirmos controlados numa sociedade tão complexa. E, de facto, nós não necessitamos nos sentir como um eremita para sermos independentes. A meu ver, ter autonomia significa que temos poder de decisão sobre as nossas escolhas e que temos uma palavra a dizer sempre que é necessário sobre todas as decisões que afetam as nossas relações. Autonomia significa, amigos, estar ciente das nossas possibilidades e capacidades, sobretudo também compreender os nossos limites. Então, isso significa o quê? Isso significa que as outras pessoas, elas nos veem como um indivíduo com necessidades, como um indivíduo com direitos, assim como um elemento pertencente à sociedade, ou então como um membro de um determinado grupo. Pode ser um grupo consumista, pode ser um grupo de pais, pode ser um grupo de crianças, pode ser um grupo de jogadores, pode ser um grupo de alunos, ou seja, a nossa sala de aula, pode ser um grupo de trabalhadores, etc. Então, quando você se torna um número em estatística, nós acabamos por perder o senso de autonomia. E hoje isso é muito comum, não é? Então, quanto menor for o controle que temos na nossa vida, mais assustados e inseguros nós nos tornaremos. Nós iniciamos então aí uma postura de controlador e nós receamos que a autonomia dos outros passe a ser uma ameaça direta, ou então nos tornamos medrosos, submissos, depressivos e sobretudo pessimistas. Mas esse processo ele pode ser revertido quando você tem uma autonomia assertiva e funcional. A autonomia, a meu ver, pode ser definida como a habilidade para pensar, a habilidade para sentir, a habilidade para tomar decisões, a habilidade para agir por conta própria, assim como tomar as decisões que envolvem não só o próprio indivíduo, mas também as relações que estabelecemos com os outros membros da família, dos grupos, seus pares ou pessoas fora do ambiente familiar. Então, neste sentido, nós podemos identificar, meus amigos, que na nossa realidade existe certa confusão quando nos referimos a essa temática. Por vezes, nós relacionamos a autonomia na crença do controle da nossa própria vida. Outras vezes, nós relacionamos com possibilidade de ser livre, considerando a liberdade como possibilidade de fazer o que se quer. independentemente dos desejos e da responsabilidade. Como por isso, se a nossa liberdade excluísse o outro, como se fosse necessário a desvinculação dos laços com as outras pessoas. Então, amigos, hoje a autonomia, como ela é entendida, supõe que nós possamos sim ser livres, porém, continuando a manter nossos vínculos de relacionamento. E autoestima? Autoestima, já falei muito aqui. Nossa, eu acho que em 30% dos programas eu sempre trago esse negócio de autoestima. E por que é que eu trago isso? Porque realmente é um sentimento que eu vejo tão presente nos nossos dias, que eu acho que nunca é demais nós lembrarmos, nós trazermos a reflexão sobre isso para os programas e sobretudo para as nossas interações sociais. Quando a nossa autoestima estiver baixa, nós temos que nos lembrar que o amor é uma escada. Você não pode ser feliz ou otimista se não se sentir bem consigo próprio. Já falei isso aqui 1.200 vezes. E você não consegue sentir-se bem acerca de si mesmo num vácuo existencial, isolada. Porque a autoestima é uma função de percepção que nós podemos ter sobre como as outras pessoas nos veem. Ela sobressai quando você é elogiado. Ela sobressai quando você é tratado como importante, ou então lhe é dada a atenção apropriada. A autoestima tem tendência a diminuir quando alguma destas três componentes não se verifica. Porque, na verdade, parece existir interesse para algumas pessoas, ou então alguns grupos sociais, que a gente tem uma baixa autoestima. Isso dado que não irá, o quê? Reclamar tanto no seu trabalho. Não irá defender os seus interesses de forma aguerrida. E comprará mais coisas. Coisas que não lhe são necessárias. Na tentativa do quê? De se sentir melhor. De se sentir bem. Então lembre-se. A verdadeira autoestima, ela se constrói através do suporte, através do elogio, através do encorajamento que você recebe daqueles que odeiam. Você estiver no grupo errado, mude. Por quê? Porque isso permite que você consiga ultrapassar as crenças negativas acerca de si próprio. Provavelmente ainda vindas de quando você era criança, já falei aqui 1.400 vezes sobre isso. Já falamos muito detalhadamente sobre isso nesse programa. E sobre competência? Sobre competência, que também foi colocado pelo ouvinte, nunca devemos deixar que nenhum limite nos tire a ambição da autossuperação. Porque, amigos ouvintes, o senso de competência, ele faz parte da sua autoestima. E ele se relaciona também com a percepção do quão bem você é funcional na sua vida. Algumas pessoas, elas se percepcionam competentes em determinadas áreas, mas ainda assim mantém uma baixa autoestima. Porque eu acredito que isso é uma forte crença de que desempenha bem e de forma eficaz determinadas tarefas e que essas capacidades são importantes e decisivas para os que o rodeiam, as pessoas acabam por não ter uma autoestima nem felicidade. Uma autoestima realmente boa. Porque, na verdade, nós não conseguiremos nunca ser autónomos, nem funcionais na sua vida com uma baixa autoestima e sem felicidade. Então, estes conceitos, eles estabelecem uma relação de reforço entre si. Se um for ou estiver afetado, toda a sua capacidade funcional acaba por ficar comprometida. A sociedade, os nossos pais e as pessoas em geral, elas jogam um papel bastante significativo na construção da nossa competência. Por esse facto, a competência ela se constrói com quem? Na relação com os outros. São os outros significativos que nos impulsionam, que nos apoiam e mostram os caminhos para uma competência mais funcional. E assim, nós acabamos por conseguir nos munir de ferramentas para podermos atingir os nossos objetivos. Por esse motivo, quando toca a felicidade, também os outros jogam um papel preponderante para que possamos, juntamente com eles, sentir a vibração do bem-estar, sentir a satisfação de nos expressarmos, de expressarmos a energia do nosso contentamento. Ou seja, simples, é felicidade. Hoje eu fico por aqui e eu espero que de alguma forma eu tenha respondido às questões colocadas pelo meu ouvinte e que este programa, de certa forma, também tenha despertado alguma consciência e consequentemente ajudado alguém a se sentir melhor, a refletir, e que ele também, tivesse podido provir de forças, né, alguém para enfrentar este mundo cada dia mais complexo, cada dia mais exigente. Mas nunca esqueçam que aquele que conhece os homens é inteligente. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os homens é forte. Aquele que vence a si mesmo, esse sim, é realmente poderoso. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje e na próxima semana eu continuo recebendo sugestões de temas. Eu achei por bem não colocar os temas, porque eu acho que nenhum problema no mundo de hoje ele é individual. Os problemas hoje eles são muito parecidos entre determinados núcleos de pessoas. E então eu sugiro que seja ao público a colocar então as sugestões de abordagem, porque eu tenho a certeza que assim eu atingirei mais facilmente o objetivo do programa, que é o esclarecer, que é o sentirmos bem, que é a busca, né, de termos uma semana mais iluminada, uma semana mais, de mais realização, uma semana mais feliz. Boa noite a todos, uma ótima semana e felicidade, né, e sobretudo muita paz, tranquilidade, para que realmente a semana ela seja bem melhor do que aquela que passou. Fiquem por aí, é esse o objetivo, melhorar. Até o próximo domingo e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.